Olá, boa noite, painelistas. Sejam bem-vindos ao Painel Evolutivo, um programa produzido pelo IIPC, com transmissão pelo YouTube e Facebook todas as terças-feiras, às 21 horas. O nosso programa também está disponível nas mais diversas plataformas de podcast. Procure por IIPCast. E nesta edição, trabalhamos com Luciane Barros na produção executiva, nosso diretor de conteúdo, Eduardo Ezaghi, diretor técnico, Felipe Diniz, transmissão de Lucas Soares e Pedro Baeta, equipe de apoio, Júlio Borges e Guilherme Aiex. A sua participação é super bem-vinda. Envie suas perguntas e comentários pelo chat, que nós fazemos este programa pensando em vocês, os painelistas, e procuramos correlacionar temas que sejam de interesse da evolução com o enfoque da Conscienciologia. A nossa ideia é ampliar o discernimento. E o tema de hoje é Top da Maturidade. Muitas pessoas acreditam que a maturidade está diretamente ligada à idade, mas não é bem assim. Nossa herança multiexistencial faz uma enorme diferença. É perfeitamente possível que um jovem seja mais maduro que um adulto e que uma pessoa adulta possa se comportar como um adolescente. Cada pessoa amadurece em um tempo e de um jeito diferente. O que você pode fazer para ampliar a sua maturidade e qualificar a sua competência evolutiva? No painel evolutivo de hoje, nós vamos debater o tema Top da Maturidade sobre a ótica da ciência conscienciologia. E para isso, nós temos uma convidada hoje, que é a professora Adriana Lopes. Ela é graduada em Engenharia Civil e psicóloga, voluntária da Conscienciologia desde 1995, docente desde 1999, EPICOM desde 2010, autora de mais de 120 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia e do livro Sensos Evolutivos e Contrassensos Regressivos. Ela também é voluntária da ACIP, Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial. Boa noite, professora Adriana. Muito bom tê-la aqui de volta.
Boa noite. É um prazer estar aqui também de novo. Eu comecei o ano aqui, né?
Foi.
Então, foi logo nas primeiras semanas de janeiro, né? Estar de volta é muito bom estar aqui com vocês nesse trabalho.
Muito bom. E nós também temos o professor Eduardo Ezaghi. Ele é professor e coordenador do técnico científico do IPC, no Rio de Janeiro. Boa noite, professor Eduardo. Tudo bem?
Boa noite, Alessandra. Boa noite, professora Adriana. Seja bem-vinda aqui ao Painel Evolutivo. E quero também dar as boas-vindas para todos os painelistas aí de todos os lugares do Brasil e do exterior. Coloquem aí a sua localidade no chat, que a gente vai dar um abraço especial a todos vocês. Quero lembrar também os painelistas que vocês podem interagir com a professora Adriana fazendo as suas perguntas sobre essa temática especial do painel de hoje ou sobre outras dúvidas que vocês tenham sobre a Conscienciologia e a Projeciologia. Escrevam aí no chat que as perguntas vão ser selecionadas aí para serem perguntadas ao longo do painel. Aproveitem também esse momento para curtir o nosso canal aqui do IIPC e também compartilhar essa live. Vocês ainda podem mandar aí nessa setinha essa live para as pessoas assistirem ao vivo. Ainda dá tempo para as pessoas entrarem e participarem. Então, vamos lá? Vamos começar?
Vamos lá. Adriana, a gente leva em consideração que nós temos pessoas aqui que estão acessando a live pela primeira vez, acessando o programa pela primeira vez. Então, o que é essa maturidade do ponto de vista da Conscienciologia?
Olá, então vamos lá. A maturidade, se você pegar lá nos dicionários, né, tem alguns termos, acepções, que vai colocar relacionada à idade, à meia-idade, ou a idade mais avançada, e até quando a gente procura livros de maturidade, aparece muito isso, né? Às vezes relacionado à questão da idade física, né? Então, a maturidade que a gente está falando aqui, ela é diferente. Primeiro, não, é diferente da maturidade biológica. É isso. O que é maturidade biológica? A gente nasce, né? E se tudo correr bem, se não tiver nenhum problema, nós vamos desenvolvendo esse crescimento. Tem um tempo e tem uma hora de maturação. Nosso corpo físico fica maduro. Quando a gente está falando aqui de conscienciologia, dessa maturidade é diferente. Nós estamos falando assim. Nós temos uma bagagem, como a professora Alessandra falou, né? Essa não é a nossa primeira vida. Nós não estamos nessa vida pela primeira vez. Nós já vivemos muitas vidas antes. E nesse tempo todo, nós estamos aprendendo. Então, a maturidade que a gente está falando aqui é um desenvolvimento. É a melhor coisa, o melhor desenvolvimento que nós conseguimos até o momento. Em relação à evolução consciencial. Então, é aquilo que nós temos de mais maduro, de mais... Ela falou discernimento, né, professora Alessandra? Então, é aquilo que nós temos de melhor. A nossa melhor versão é a nossa maturidade, é o nosso nível de maturidade. Então, isso é muito sério a gente pensar nisso, né? Maturidade evolutiva. É o que nós aprendemos com essas vidas todas que passaram e o que a gente conseguiu aprender com todas essas lições.
Bacana isso, né? Então, não existe esse processo involutivo, né? Não tem. A gente sempre está na nossa, vamos dizer assim, melhor versão, né? Só que, às vezes, a gente tem dificuldade de expressar a nossa melhor versão, né? Que eu acho que é isso que é o diferencial, né? Vejo que isso que é importante, né? Como que a gente consegue expressar? Como que a gente pode caracterizar uma pessoa que é madura do ponto de vista consciencial?
Olha, é sempre difícil, porque se a gente está pensando em termos evolutivos, nós estamos continuando evoluindo, então a gente tem que ter um modelo. É sempre nós somos maduros em relação a quê? Então, um modelo que nós temos na conscienciologia é o serenão. Serenão seria uma consciência que já está nas últimas vidas intrafísicas, já aprendeu tudo que tinha que aprender com essa experiência e vai começar uma nova jornada. Tem até o livro Conscienciograma, que é justamente a comparação nossa, né? Você vai se comparar com o serenão. Por isso que eu acho muito importante a gente falar de automaturidade, porque a maturidade em si é muito difícil. Eu vou sempre estar mais maduro que alguém ou menos maduro que outra pessoa. Sempre tem essa escala evolutiva. Então, o mais sério que eu vejo é a gente falar da automaturidade. Então, a minha maturidade, estou manifestando essa maturidade que eu já consegui. E aí você falou uma coisa muito interessante, Alessandra. A gente tem que separar o nível da expressão. Então, a gente entende que o nível, aquilo que você aprendeu, está aprendido. O problema é a manifestação. Então, aí entra o top, né? Como que eu expresso? Então, eu consigo expressar essa maturidade. Vamos dizer que tem uma maturidade mediana, que é aquela que no dia a dia, espontaneamente, nós já manifestamos. Tem aquele momento que a gente põe o pé na jaca, como falam, né? A pessoa dá um surto de maturidade e ela se manifesta no nível inferior àquele que ela já tem de maturidade. Aí vem a dor na consciência, a gente sempre lembra, né? Depois, quem fica sem dormir, né? Se tem autocrítica, vai dar problema. E o top é aquilo quando a gente consegue manifestar o máximo. Só que é top por quê? Porque a gente não consegue fazer isso no dia a dia, não é mediana. Então, esses momentos que nós expressamos, então, conseguimos expressar essa maturidade que nós já alcançamos no máximo, que é o top da maturidade. Então, isso é muito importante pensar.
Bacana, porque, na verdade, pelo que a gente está entendendo, pela nossa vivência, né? A gente tem momentos em que a gente está bem, tem momentos que a gente não está tão bem assim, né? Tem momentos, dependendo da pressão, do que está acontecendo, do momento, no caso das mulheres, aí até das alterações hormonais, né?
Exatamente.
Então, é necessário a gente ter um nível de inteligência, né? Uma inteligência contextual. E aí eu queria que você trouxesse para a gente esse conceito da inteligência evolutiva. O que é inteligência evolutiva e o que ela tem a ver com essa automaturidade?
É a inteligência evolutiva, porque inteligência é o quê? Aquela facilidade que você tem de resolver problemas, de você, né, pensando assim bem rapidamente. A inteligência evolutiva é quando você consegue ter essas soluções, né, você consegue entender a realidade e achar aplicações para isso, mas do lado de vista evolutivo. Existe muita inteligência que a gente fala que é ectópica, a pessoa pega aquilo que ela tem, é um gênio para fazer besteira, né? O gênio de fazer besteira tem muitos. A inteligência evolutiva é você conseguir pegar essa sua genialidade, ou conseguir usar os seus atributos de maneira que você consiga evoluir com isso, conseguir evoluir e ajudar os outros também. Então, é isso que a inteligência evolutiva tem tudo a ver com esse nível de maturidade que nós temos. Outro conceito que a gente tem que deixar claro de maturidade, que difere da maturidade comum, biológica, primeiro, a gente já falou, não é a maturidade estática, né? É o nosso momento atual, é o que temos por hoje, como dizem, né? É o que eu consegui até aqui de desenvolvimento. E ela, a tendência é que ela consiga aumentar, vai depender de nós. A gente pode manifestar, então tem, às vezes, pessoas, elas não conseguem manifestar e elas entram no processo de regressão, seja por mais diversos motivos que a gente possa pensar, né? E ela não consegue, ela vai, a gente vê, às vezes, com umas situações muito críticas e muito tristes, às vezes de vícios, né? Pessoas que têm um vício, às vezes ela não consegue manifestar, ela vai, vai caindo, né? Toda aquela capacidade de dela se manifestar. Por exemplo, ou até uma doença, às vezes física, né? Não vamos entrar aqui no mérito, mas isso pode acontecer. E outra coisa que é interessante a gente falar do conceito de maturidade é que às vezes a gente tem a tendência de falar, então eu sou madura em tudo. Não, nós temos diferenças, né? Então a gente pode ter, em função dessa bagagem que nós temos de vidas passadas, nós, o que é a maturidade? É onde eu aprendi mais. Eu aprendi mais naquilo que eu me dediquei mais. Então a pessoa pode ter uma maturidade, ou melhor, lembrando que ela é sempre relativa, né? Vamos pensar em média. Em relação ao média dos meus pares, eu tenho, nesse aspecto, a minha maturidade está um pouco superior. Em outros aspectos meus, está aqui no mediano, e alguns eu estou mais embaixo. Por isso a importância do grupo, que a gente vai aprendendo com os pares. Então, cuidado com essa generalização, né? De generalizar. E tem muito isso, né? Então, às vezes, as pessoas vê, por exemplo, tem uma pessoa que ela é muito boa em determinada coisa. Aí, às vezes, a pessoa tende a achar que ela vai ser boa em tudo. Não, ela é boa naquilo. Na outra coisa, ela pode não saber nada, né? E é assim em tudo na nossa vida. Então, até a maturidade, ela pode variar dependendo da área que nós nos manifestamos. Então, de atributos, por exemplo, uma pessoa ela tem uma maturidade maior que a média, por exemplo, na comunicação verbal. Outra vai ter na comunicação escrita. Outra vai ser, às vezes, em qualquer área de manifestação. Aquilo ela já desenvolveu mais. Então, isso é muito sério. Agora, o que é mais importante da maturidade, se a gente pensar em termos de conscienciologia, são alguns atributos essenciais, que é a questão da cosmoética, que é a questão da assistência. Então, esses são, como dizer, mais comuns, né? Que a gente estamos todos buscando amadurecer nesses aspectos.
Isso é muito importante, porque, de certo modo, se a gente for avaliar a sociedade, ela, às vezes, exalta, né? E valoriza condições que a gente vê que, do ponto de vista conscienciológico, é um choque, né? Por exemplo, você estava falando aí da cosmoética, que é uma ética mais, assim, digamos, uma ética mais abrangente, né? Do ponto de vista cosmoético, existem ações que não dá mais, né? E aí eu vejo, para a gente que estuda conscienciologia, é que é um choque muito grande você viver numa sociedade que não valoriza as coisas que você valoriza, né? E aí o problema que eu acho, né? Aí pensando já nas pessoas que já estudaram um pouquinho de conscienciologia, é você abrir mão da sua manifestação de maturidade, de certa forma até se infantilizar, né? Porque para ser aceito pelos outros. Você acha que isso acontece, professora?
Olha, isso eu não posso dizer se acontece ou não, eu não conheço todo mundo, né? Mas vamos pensar o seguinte, há um risco de acontecer. E tem até uma frase do professor Waldo Morto Pensata, eu não estou com ela selecionada aqui, muito interessante, que ele fala: não se permita regredir em nenhum momento, em nenhuma hipótese. Isso também é uma dificuldade para a gente se posicionar, né? Mas aí faz parte da... É uma questão de estudar a maturidade, é interessante por isso, porque na hora que a gente começa a estudar a maturidade, a gente vai começar a ver as imaturidades alheias. Mas vai ver as nossas também. E, por outro lado, que eu acho muito interessante, a gente vai ver as maturidades alheias. Isso que eu acho muito importante. Às vezes, são atos fora da curva de maturidade que, às vezes, passam despercebidos. Tanto os nossos, às vezes a gente não percebe o nosso top, por isso é importante falar disso. Aquele momento que a gente está naquela versão ótima, né? Deixa, por quê? Opa, o que aconteceu? Quais as circunstâncias que favoreceram que eu expressasse esse nível de maturidade maior? Isso é importante. Agora, no outro também a gente aprende. Quando a gente observa uma maturidade no outro, eu, pelo menos, eu acho muito interessante e eu fico assim, caramba, como é que eu não pensei nisso? Às vezes é uma postura, é uma fala, é uma colocação que eu falo, gente, eu não teria condição de lidar com isso. E aquela pessoa lidou tão bem, eu vou aprender com ela. Como que me dá uma alternativa possível? Uma próxima vez eu posso tentar reagir dessa maneira, entende? Então, o estudo da maturidade é muito rico por isso. Agora, a gente vai ver a gente. E faz parte da maturidade não sair aí com tacape na mão, porque existem níveis evolutivos diferentes. Igual a questão, por isso que o foco que eu coloco é da automaturidade. Então, nós temos responsabilidade com a nossa. E esclarecer aqueles que necessitam ou que estejam abertos. Necessitar, eu acho que esclarecimento todo mundo está, né? Mas aqueles que estejam abertos a serem esclarecidos naquilo que a gente acha, e naquela coisa, não acredito em nada, nem mesmo que está falando aqui, né? Tenha suas experiências, só comigo funcionou, quer tentar? Legal. Tente, né? Ah lá, está passando o princípio da descrença aí. Então, acho muito legal a gente pensar nisso. Então, estudar maturidade é isso, a gente vai ver as imaturidades alheias, mas isso é importante a gente ver essa imaturidade para a gente aprender com elas também. Eu, geralmente, procuro fazer isso. E eu vejo o quanto eu ainda tenho disso. Será que ainda tem algum percentual dessa bobagem? Por quê? Eu ainda tenho esse restinho dessas coisas. Então, assim que a gente vai... Autopesquisa é fundamental. E o estudo da maturidade nos ajuda muito nas nossas autopesquisas. E olhando o outro, eu vou ver como é que eu posso ajudar, né? Desculpa.
Não, é que isso tem a ver com um tópico que vai ter no curso que você vai ministrar, que é o olhar maturológico no cotidiano, né? Então, é você conseguir enxergar no dia a dia como é que a pessoa reage, né, em relação à maturidade. Bem bacana isso.
É pôr esse olhar de maturidade. E a gente vai aprender, porque a gente não sabe muito bem o que é maturidade. Todos estamos aprendendo. Se a gente comparar com o serenão, gente, nós não temos maturidade. A gente teria maturidade zero, se a gente for fazer nesse sentido, né? Ou zero não, se pega um concessiograma, a gente está lá, não chega a zerar, né? Mas tem lá...
Não é 20, né? 2, a gente tirava 2.
Tem um valor. Agora, pensa o seguinte, se pensar nos próximos passos com a CX livre, vai ter maturidades do serenão, se a gente pensar nesse sentido evolutivo, pela lógica, a gente pode inferir, né? E são aqui, o que é maturidade? Aqueles traços ainda não desenvolvidos, aquelas inexperiências, né? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Nós temos maturidades e imaturidades. Aí a questão é, eu vou privilegiar o quê?
E esse desafio, né, da automaturidade é fundamental, porque, na verdade, não existe competição, né? Isso é uma coisa que a gente cria, né? Na verdade, é a gente com a gente mesma, a gente buscando desenvolver competências, né? Que tem a ver com essa habilidade de maturidade. Professor Eduardo Ezag, nós temos perguntas, eu sei que o pessoal já está aqui querendo saber, fazer pergunta para a professora Adriana.
Sim, a gente tem perguntas, e eu quero lembrar as pessoas que estão aí, os nossos amigos painelistas, que eles podem sim interagir com a professora Adriana, colocando as perguntas no chat, que a gente vai selecionando aqui ao longo da live. E a gente já tem uma primeira pergunta aqui de Bernadette Spironella, ela pergunta assim, Quais os benefícios na busca da automaturidade?
Olha, não sei se a palavra ideal seria busca. Automaturidade, todos nós temos. Todo mundo tem traço maduro e imaturo. O que acontece? Na hora que a gente, eu não diria busca, eu diria talvez colocar um holofote ali. Você começar a ficar mais atenta aí. Até você, lá da área do cosmograma, né? Então, é o que vocês fazem. Na hora que a gente começa a optar ou escolher privilegiar esses nossos laços mais maduros ou entender melhor da maturidade, a gente começa a ver caminhos para a gente seguir. Por que eu acho o olhar maturológico importante? Porque a gente vai criando parâmetros para saber o que é maduro e o que não é, a gente não sabe. O que a gente acha que é maduro hoje, pode ser que daqui a um tempo, quando a gente evoluir, vai olhar para trás e falar, nossa, que bobagem, né? E faz parte. Igual a questão da cosmoética, coisa mais sutil. Eu entendo a cosmoética assim, a cosmoética são leis que estão aí, como tem a lei da física, a lei da química, estão aí as leis. Quem fez, não tem ideia. Mas estão aí. A cosmoética é quando eu consigo, assim como a física e a química, nós não criamos essas leis, nós só as descobrimos e aprendemos a usá-las, né? A nosso favor. A lei da cosmoética, eu entendo alguma coisa nesse sentido. Existem essas leis que regem a evolução e que nós vamos aprendendo. Então, a nosso nível de cosmoética é aquilo que eu já consegui entender e aplicar dessa cosmoética. Só que o que eu acho que, às vezes, é cosmoético hoje, ou melhor, tem coisas que eu acho que são, às vezes, inócuas e não são. Quer ver um exemplo? Durante muito tempo, todo mundo achava que pensar era inócuo. Eu posso pensar mal de quem eu quiser, que é inócuo. Isso aí não tem, vai causar mal para ninguém. Aí a gente começa a ter mais experiência, a gente fala, peraí, tem um negócio de energia. Quando eu penso, a minha energia vai lá. Eu posso prejudicar essa pessoa. Se ela estiver mais frágil e eu ficar com muita raiva e jogar uma energia, ela pode ter um acidente, sei lá o que pode acontecer. Então, já mudou. Então, aquilo que parecia inócuo, a gente já vê que não é mais, certo? Agora, quantas outras coisas que ainda vamos descobrir ao longo da evolução. Só que quando a gente não sabe, a gente tem atenuantes, né? A gente ignora, a gente não sabe. O problema é quando a gente já sabe. A gente já sabe que é errado e faz. Aí já é outros 500. Aí a gente vai ter que se resolver com isso, né?
Pode continuar, Eduardo. Tem mais uma pergunta, né?
Vamos lá, que a gente tem a pergunta aqui do nosso amigo Gilson Félix.
Isso, meu amigão.
Ele pergunta o seguinte, professora, em se tratando de maturidade dentro do enfoque, a Conscienciologia, o top da maturidade só é alcançado no conjunto holomaturidade?
Olha, não sei, eu teria que pensar. Eu penso o seguinte, o top, se a gente pensar em holo, está tudo muito envolvido, né? Mas às vezes a pessoa pode ter uma maturidade intelectual e não tem uma maturidade energética, isso dá problema para ela. Ou então a pessoa, isso é muito comum às vezes até a gente ver, né? Aquele gênio, aparentemente um gênio, aquela pessoa intelectualmente é ótima, mas emocionalmente, né? Às vezes tem uma série de problemas. Então, o top não é bem, porque o top é meio neutro também, né? É o máximo que a pessoa desenvolveu, aquele top. Mas se pensar em termos assim de otimizar a evolução, quanto mais a gente conseguir ir amadurecendo em todos os aspectos da holomaturidade, é melhor para todo mundo, e para nós principalmente. Então eu viria por assim, sabe? Eu não sei se eu diria assim, ah, sempre na holomaturidade, acho que não. Eu acho que a gente tem que ver top no sentido daquilo que eu tenho de melhor. Mas se pensar que se eu também, quanto mais eu trabalhar energia, quanto mais eu tiver um equilíbrio emocional, melhor eu vou trabalhar intelectualmente, e quanto mais eu trabalho intelectualmente, mais eu vou conseguir entender e compreender as questões e com isso equilibrar melhor as minhas emoções, e eu vou me conscientizar da importância da energia e vou trabalhar a energia, aí nesse sentido as coisas podem ir acabando indo juntas. Mas isso é interessante, uma pergunta interessante, eu vou pensar mais sobre isso aí para ver se eu encontro mais correlações.
Agora, Adriana, eu sei também que vocês, até porque existe, né, um verbete falando sobre o top da automaturidade, isso. Aí se alguém quiser aprofundar, tem, pode acessar também o verbete e pelo YouTube também o Dia da Defesa, né, do verbete que tá, já tem tempo, né, Adriana? Isso foi quando?
Olha, eu tô sem aí, agora você me pegou, eu tô sem minha listinha aqui na mão.
Tá, mas já tem uns 5 anos, né? Já tem uns 5 anos. Já tem um pouquinho.
Não, sabe por quê? Foi antes do livro. O livro foi 2017. O top da maturidade é um capítulo do livro, né?
Sim.
Então, que a gente expandiu. Então, o capítulo, o livro é de 2017, então foi antes.
É, ó.
O Luiz Felipe tá falando que foi há 7 anos no YouTube.
Oba, obrigada. Viu? Aí já nem precisa, eu ia pegar o papel aqui, mas já está resolvido. É uma vida boa, né? Isso, nada que um find não resolve. Né? Isso, olha, é tudo bom. Vai muito mais rápido do que eu ir ali pegar, fazer burocracia, achar o papel. Excelente.
Essa geração nova. Essa
vida está muito boa. Não, minha vida está muito boa. A vida está muito boa, a gente não pode reclamar.
Agora, olha só, vamos. Eu sei que isso também tem no livro e no verbete, né? Uhum. Para a gente pensar um pouquinho aqui, se você podia dar alguns exemplos dos redutores da autoexpressão madura. O que tem assim que faz com que a pessoa reduza a expressão da maturidade dela?
Não, uma coisa que eu sempre falo, e eu estudo isso já tem 10 anos, porque foi o opção, o VO17 fez 10 anos da defesa. É o autoassédio, né? O autoassédio, ele reduz. O que é o autoassédio? É quando a pessoa, ela vira o seu próprio assediador. E é silencioso, né? Não tem nenhuma lei que proíba, ou pelo menos não há penalidade criminal, jurídica. Mas a pessoa, ela se joga para baixo. Então, isso é uma maneira que é sabotagem, de alguma forma, né? Então, isso é uma forma de reduzir a sua maturidade. Pode ser a questão energética que a gente falou antes, né? Às vezes a pessoa, o holopensene, a pressão do holopensene, o holopensene é o conjunto de energias, né? Toda energia, o mundo é energia, né? Nós estamos envoltos num piscinão de energia, por assim dizer, né? Nós estamos mergulhados, como se fosse assim, né? Pensando metaforicamente. E essa piscina de energia, se assim dizer, né? Que nós estamos envoltos, ele tem sempre um padrão, né? Quando é uma energia que já passou por nós, consciências, ele vai ter um padrão de sentimento e de ideia. E aí o conjunto disso vai formando um holopensene. E esse holopensene nos pressiona. Se nós não estivermos atentos, se a gente não tem um trabalho de energia, se não cria os nossos oásis, nos brindamos, a gente acaba influenciado, então isso também pode reduzir. Por exemplo, a gente está vivendo um momento muito crítico, né? Em termos de pandemia, uma questão de incertezas, né? Então, tudo muitas mortes, muitas pessoas enlutadas. Então, tudo isso pesa nesse holopensene. Então, isso requer que a gente fique muito atentos, porque isso pode sim, se a gente não estiver atento, reduzir. Né? Daqui a pouco a gente entra na onda, como chama, né? Então, a gente começa a ser envolvido. Então, a questão de holopensene é muito sério. Então, isso é outro redutor, sabe? Se a gente não estiver atentos, nós entramos. Então, a gente tem que ficar sempre muito alerta para isso. Por isso, tem tantas técnicas dentro da Conscienciologia, né? Da gente trabalhar a energia, a gente ficar mais atento, fazer autopesquisa, entender as circunstâncias que a gente está vivendo e ajudar. Acho também, ao mesmo tempo que é um momento difícil, é um momento que tem muita demanda de ajuda e a gente pode ser muito útil, se a gente se predispor a isso.
Eduardo, tem uma pergunta aqui, vou pedir para você fazer, porque tem bem a ver com esse tema aqui que a professora comentou. Você pode fazer a pergunta?
Tem uma pergunta aqui de Agnes TLM, que pergunta o seguinte... Qual a melhor assistência para se fazer nas pessoas em geral, dia a dia, sem ter que abordar os temas da Conscienciologia?
Olha, o ideal é você abordar os temas da Conscienciologia, porque é a tarefa do esclarecimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente não vai sair por aí, né? Nem é uma panaceia universal. Agora, o mais sério que eu vejo, quer ver uma coisa que é um silêncio, uma assistência silenciosa, a questão da energia, tem a questão da TENEPS, tarefa energética pessoal, não sei se você já ouviu falar disso, seja, pode, tem livro sobre isso, tem até uma instituição que só estuda isso. Então, nós temos muitas maneiras de ajudar as pessoas. Às vezes, ouvindo as pessoas, a gente jogando uma energia positiva para elas, ajudando mesmo, tem gente que está precisando de comer. Né? Então, hoje, o momento que nós estamos hoje, então, tem muitas formas da gente fazer assistência. Agora, dentro da Conscienciologia, a gente prioriza a tarefa do esclarecimento, porque tem uma... A gente entende, né, dentro da Conscienciologia, que nós estamos num momento de reurbanização. Sabe quando reurbaniza? Tem aquele ambiente que está lá degradado, e de repente vai lá um monte de arquiteto, põe dinheiro e põe aquele ambiente que fica lindo. Isso na Europa tem muito. Isso, né? Em Portugal eu conheço um lugar que ficou lindo. E aqui no Brasil também tem. Às vezes aquele ambiente está todo complicado, aí vão lá, põe, né, põe jardins, põe até um parque, seja lá o que for. Então reurbaniza, né? Então esse conceito. Nós estamos vivendo um processo no planeta de reurbanização, que é de limpeza. Nós estamos nesse processo no momento. E eu entendo que nós trabalharmos nesse processo de reurbanização é nós auxiliarmos a aumentar a maturidade das pessoas. Como é que aumenta? Só que tem níveis de maturidade diferentes. Então, se a pessoa já começar, se cada um assumir a maturidade que já tem, tá certo? Já é meio caminho andado, ela já vai começar a funcionar com o melhor que ela tem. E se ela se interessar em entender de maturidade, a tendência é que ela vá amadurecendo cada vez mais. Ela vai entendendo. Por que é importante do olhar maturológico? Porque gera curiosidade. Se você for olhar uma situação e pensa assim, o que seria o mais maduro nesse momento? Você vai refletir, você vai ter que estudar, você vai pegar um livro, você vai parar para pensar, você vai conversar com outra pessoa. Então, você vai criando ali uma série de parâmetros para você entender o que é maturidade. E aí, se a gente já sabe, olha, então, de repente, naquela situação, o mais maduro seria ter agido assim. Ok, numa próxima vez que tiver uma situação similar, eu posso tentar agir dessa forma. E assim a gente vai aprendendo. Nós estamos todo mundo aqui para aprender. Então, isso, ajude o que você puder e, se for possível, se a pessoa estiver disposta, você ensina com o seu exemplo. Porque se você começa a ajudar as pessoas, começa a ser uma pessoa agradável, as pessoas às vezes vêm para você e falam assim, mas o que você está fazendo, hein? Às vezes é uma dica de você falar, olha, eu tenho um negócio chamado energia que eu tenho trabalhado bastante, você quer saber como é que é? Se a pessoa quiser, você ensina e assim vai.
Eu acho que ele, você respondeu muito bem, mas eu acho que ele está preocupado com os neologismos, né? E sem falar, e na verdade, a Conscienciologia, eu vejo, que tem a ver com esse processo de evolução, independente do neologismo, mas o neologismo, ele ajuda demais, né?
Entendi.
Então, é bem interessante isso mesmo, né? Acho que é nessa linha aí.
Ah, agora, entendi.
Adriana, bem interessante isso que você trouxe sobre as pressões, né, do Holopensene, que a gente está nesse processo de reurbanização, e ao mesmo tempo que tem essa pressão contra, né, é um momento em que a gente pode também expressar a nossa maior maturidade, porque demanda assistencial tem aos montes, né? Então, o que uma pessoa pode fazer para ela poder ficar, além desse olhar da maturidade, né, do olhar maturológico no cotidiano, tem mais alguma técnica que ela pode utilizar para ela conseguir perceber o nível de maturidade dela? Tem alguma técnica específica para isso?
Sim, ela tem que ficar atenta. Fica toda vez que você tiver mais alguma coisa. Que você acha, nossa, hoje eu estou mais lúcido, hoje eu estou mais inteligente, hoje eu estou mais rápido para trabalhar, hoje eu estou mais... minha energia está mais forte, eu estou mais autoconfiante. Então, veja o mais. O top é o mais. Então, toda vez que você tiver o a mais, seja o que for, fica de olho. Começa a falar, peraí, o que está acontecendo? Que ambiente é esse? Por exemplo, nós professores de Conscienciologia, quando a gente está dando aula, a gente já está no mais, né? Tudo, a gente pensa mais rápido, tudo vai... Então, já é um a mais. Ali já há um processo. Juntos, os amparadores ajudam, mas também é nosso. A gente consegue manifestar, tem a ver com circunstância, tem a ver com o ambiente. E assim vai. Qual ambiente é mais favorável? Então, a gente começa, a técnica é essa, é manter essa lucidez de quando que a gente está, como que esse é o mais. E pode estudar, né? Apesar de que tem muita coisa dentro da Conscienciologia e até fora que falam o que é maturidade, né? Tem um capítulo do Projeciologia que é Holomaturidade, ele é muito bom. Então, recomendo todo mundo dar uma lida. Então, você entender, começar a entender o que é maturidade, né? Tem um cosmograma. Então, começa a escafunchar isso, né? E ver o que eu tenho disso, o que eu gostaria de ter. Então, acho que é mais ou menos técnicas tem. Agora a gente começar a fazer. E entra tudo, por exemplo, a gente falou de trabalhar energia, né? Tem a ver com maturidade? Óbvio que tem. Como que eu vou ser maduro se eu sem parapsiquismo? Por quê? Porque o parapsiquismo vai me dar mais dados até para eu ter mais informações, para eu criar esse conjunto de parâmetros meus sobre o que é maduro. Por exemplo, o meu livro, eu coloco lá no início, né? Eu estou exemplificando uma técnica da lupa maturológica, que é esse olhar. Então, eu falo, ó, isso aqui eu falo, ó, isso aqui tem a ver com... É a autora, é como eu entendo. Mas eu estou exemplificando como usar a técnica da lupa. Lembrando, sempre vai ser autorreferenciado, né? Olha, como eu consigo entender, a partir de tudo que já tenho, de todos os conteúdos da minha experiência, o que é maduro e o que é imaturo. E sempre revisar, porque às vezes aquilo que é maduro pode não ser. E nesses conjuntos é bom pensar, porque tem muito condicionamento cultural, né? Às vezes, tem um condicionamento, faz assim, então maduro é agir assim. Não necessariamente, tem que parar para pensar. Às vezes não tem nada a ver com maturidade, né? É condicionamento.
Então, muito bacana.
São reflexões legais.
É bacana você trazer isso, porque às vezes a gente cria um modelo de maturidade, né? Que às vezes é um modelo até que já está antagônico, anacrônico, né? Mas a gente tem aquele modelo na cabeça, né? Tipo, por exemplo, né? Professor, a gente tem a ideia de que o professor ele é o mais maduro, ele sabe tudo, e a gente já sabe que isso já passou, né? E aí a ideia da autorreferência mesmo, que eu acho bem bacana. Eu tenho um hábito, eu imagino que você deve fazer isso também, de quando eu me sinto num momento de maior maturidade, que eu acho que eu estou bem equilibrada, não tem nenhuma pressão, eu escrevo para mim. Eu mesma escrevo recado para mim. Bom. Né?
É uma tipo técnica.
Assim, cápsula do tempo, né? Tipo cápsula do tempo, né? Que ajuda, me ajuda, né? Então, poxa, eu posso exercer isso, eu entendo. Eu tenho esse nível de compreensão, né? Isso eu acho bem bacana.
É, muito bacana. A gente até coloca na página, quem tem o livro, na página 4, 476, a gente coloca alguns exemplos, assim, ó, procedimentos autoevolutivos, uma sugestão a serem realizados no momento de pico de lucidez. Aí tem um apoio à decisão. Qual o momento, qual o prioritário no momento evolutivo? Então, tem algumas dicas aqui de pergunta para a pessoa se fazer naquele momento que ela está vendo que ela está mais inteligentinha. Então, vamos lá. Então, é um bom momento para fazer rever a vida, fazer isso, anotar, porque e o professor Waldo falava muito, dá até assina, porque aí você, não, ó, eu tomei essa decisão agora, eu estou mais lúcido, dá até assino.
É, porque a tendência de você voltar atrás, às vezes, ser engolido,
a gente esquece,
né? A gente esquece, né? Então, isso daí eu acho que é uma boa dica mesmo. Eduardo, nós temos mais perguntas aqui dos nossos painelistas.
Sim, a gente tem pergunta aqui também do nosso amigo Luiz Felipe. Ele pergunta o seguinte, a vitimização pode atrapalhar enxergar as nossas maturidades?
Sim, sim. O vitimizado, ele está focando no pior, né? E está fugindo da responsabilidade, porque ele coloca sempre o outro. A gente, quando a gente pensa em vitimização, existem níveis. Pensa o seguinte, tem situações que a gente não tem nada e aquilo veio e caiu na sua cabeça, ok, tá? Mas qual é a melhor postura? É olhar para aquilo e falar, bem, qual o percentual de responsabilidade que eu tive nisso? Então pode ser 10%, pode ser 100%, né? Às vezes é 10%, poxa, a pessoa deu aquele sinal, eu não quis enxergar. Porque na hora que a gente faz essa visão numa situação que a pessoa se considera vitimizada, ela vai aprender a ter mecanismos para se defender numa próxima vez. Então, por que, que eu não enxerguei? Então, às vezes a pessoa vai lá, alguém vai lá e passa a perna, né, nela. Caramba, será que não teve um sinal, alguma coisa que eu poderia ter visto ou pensado e eu bobiei? Então, isso é importante. Então, isso é uma coisa em relação à vitimização. Agora, outra coisa é que o vitimizado, ele está só olhando para o lado pior. Todo mundo tem lado maduro e lado imaturo. Então, na hora que ele foca no pior lado, ele está priorizando o pior. Então, não, mas olha só, pobre de mim, né? O mundo conspira contra mim, ó dia, ó céus, ó azar, né? Então, o importante é sair disso. Então, às vezes, tem situações que vêm realmente, a vida é assim, né? Aí seja lá, porque pode ser relação de vida passada, seja lá o que for, às vezes é porque você bobeou mesmo e aconteceu. Às vezes é questão de susto, né? Você vai lá e é assaltado, gente. É uma questão de probabilidade, às vezes. Então, o mais importante é olhar isso com esse olhar. Bem, eu poderia me ter prevenido disso? E bem, e agora? Bola para frente. Vamos em frente. Então, a vitimização é muito séria. Eu recomendo que você veja, não sei se você já viu, eu tenho um verbete, auto-vitimização. E é auto-vitimologia, né? Já tinha vitimização, eu fiz auto-vitimologia. E a gente coloca até algumas hipóteses, que pode ser na raiz da vitimização, pode ser coisa lá de vida passada, até questão da interprisão grupocármica. Então, tem uma série de fatores que a pessoa ela pode ter feito, ou até um condicionamento cultural dela se achar sempre a vítima do mundo. E aí, com isso, ela pode ficar nesse papel e isso não ajuda em nada. Ela tem que começar a ficar atenta a isso, que é uma forma de autoassédio, e começar a seguir em frente. E ver o outro lado, né? Tem muita gente ruim no mundo, é fato, as conselhos estão aí para dizer, mas também tem muito amparo. Igual nesse momento agora, tem muito amparo. É um momento crítico da humanidade. Eu até li, eu fiz uma tertúlia matinal que a gente falou, não foi tertúlia matinal, agora nem sei. Falou negócio de interação, de questão de amparo, né? De amparador, de equipinha, equipex. Até eu falei no IPC também, né? Então, fala assim, que nesse momento o DAC tem uma coisa relacionada a isso, que existem momentos que são criados para ambulatórios, aumentos para ambulatórios, são ambulatórios extrafísicos. Então, tem lá um momento de tragédia, nós estamos num momento de tragédia. Então, ao mesmo tempo que tem esse lado, também tem muita assistência, tem muito amparador para ajudar. E a gente se conectar a eles, a gente vai poder fazer alguma coisa, melhorar alguma coisa. Então, até numa situação que a gente foi vitimizada, às vezes a pessoa que é vitimizada, ela fica focando só naquela coisa ruim que aconteceu. E ela não enxerga que às vezes teve 5 pessoas que se predisporam para ajudá-la naquele momento. E ela às vezes não está tão preocupada com aquela situação ruim e ela não vê os amparadores intrafísicos e os extrafísicos que aparecem para ajudar. Então, a questão da vitimização é um processo que a gente precisa estudar muito, sabe? Tem até um livro, tem um livro do professor César, e também eu recomendo dar uma olhada lá nesse verbete. Tem umas coisas interessantes.
Tudo é o problema do autoassédio, né? A gente
tem que fazer opção pelo autoassédio. Autoassédio é um problemão. Por isso que a gente tem que falar isso. Já são 10 anos que eu falo, né? Um dia a gente aprende. Mas é sério mesmo. Vamos caminhar para a desperticidade.
E é uma opção mesmo, né? A gente tem a opção de se autodesassediar, né? Então, quando a gente começa a entender isso, a responsabilidade aumenta, mas ao mesmo tempo que aumenta a responsabilidade, dá uma sensação de liberdade maior, porque você sabe para onde tem que ir, né? Você sabe o caminho.
E é o primeiro passo. Porque as pessoas, às vezes, têm uma pessoa imediatista, ela fala assim, fiz a opção pelo autodesassédio, amanhã eu estou desassediada. Não, a opção é o primeiro passo. Você já colocou para você, eu não quero mais isso. Mas aí tem um caminho, a gente vai ter que começar a dominar a energia, vai ter que ter uma série de coisas, vai ter que ver a questão da emocional, vai ter que ver a questão das ideias, estudar para compreender, porque não adianta reprimir emoção, porque reprimir emoção ela vai sair por algum lugar, né? Vai sair em doença física, vai sair em outro problema, em bloqueio, e assim vai. Então, Como é que a gente vai lidar com as emoções? É compreendendo, então, estudando, compreendendo, tendo experiência, refletindo. Então, algumas reações emocionais, elas já... Né? Tem, é uma coisa simples, tem pessoas que são tão assim, pavio curto, se alguém pisa no pé, ela quase avança, né? Se alguém pisar no meu pé, nesse nível já passei, pisou no meu pé, eu falo, pô, desculpa, foi mal, né? Então, quer dizer, isso é um exemplo bem assim, mais grosseiro, mas quantas coisas mais sutis, né? Que a gente, como a gente começa a compreender que aquilo não é nada, então eu não vou, né? Mas a vida acontece uma série de situações que colocam a gente, como estão colocando agora, né? A questão da pandemia. Quem não está com incerteza? Quem não está cansado? Todo mundo, né? Estamos cansados, estamos com medo, todo mundo é natural, né? É natural. Mas, ao mesmo tempo, aí, como é que as reações vão variar, o nível de reação. E se a gente começar a buscar compreender, entender, gente, o que está acontecendo? A gente vê tanta coisa, as conselhos estão a todo vapor, estão animadíssimas, né? Elas estão assim, né? Mas, ao mesmo tempo, isso não é de amparo. A gente pensa, mas aqui, onde aparecem os amparadores? Onde aparecem situações que a gente veja, olha isso aqui tem aqui, mas tem um amparo aqui também. Então, a gente começa a aprender a lidar e ver o que, que a gente precisa aprender com isso. É uma boa pergunta. Eu não tenho resposta, mas eu estou com... A pergunta continua, né? No ar.
Isso aí. A gente tem que aprender a viver com as incertezas e elas não podem nos desequilibrar, né? Agora, você sabe que aqui no IPC, né, a gente sempre tem esse viés aí de olhar o fenômeno da projeção consciente, da projeção lúcida. O top da automaturidade tem alguma correlação com a projeção lúcida? Por exemplo, quando eu me projeto, eu posso perceber que eu tenho um nível de maturidade maior ou menor? Como é que fica isso?
Olha, a questão da projeção é muito interessante, né? Porque lá nós não temos a proteção, entre aspas, da questão emocional, do corpo, desculpa, do corpo físico. Então, eu já me vi fazendo gafe no extrafísico, né? Já tem tempo, então eu tenho um atenuante que já tem muito tempo. Mas eu lembro que eu estava com o Mário, e aí ele ia, eu falei, não vai não, eu segurei o cordão de prata dele. Mas assim, você já pensou e você já fez, entende? E aí depois só fica assim, vermelho, roxo, né? E assim vai. Então, as paragafes, porque a gente lá não tem... Então, você pensou, você fez. Então, ao mesmo tempo, nós podemos ter reações e falar, caramba, eu não pensava que eu teria uma reação dessa, né? Infantil, numa situação que aqui na Terra eu podia até pensar, mas eu ia me conter, isso não ia acontecer. Agora, também as maturidades, né? Dependendo do local que a gente se projeta, a gente se vê muito mais maduro. Eu lembro que quando eu tomei a decisão, também tem muito tempo, isso foi em 95, olha, que eu tomei a decisão de não ter filhos. E isso foi de um dia para o outro. Foi assim, uma projeção. Eu me vi no extrafísico dando tipo uma aula, uma palestra, mas eu tinha tanto argumento, eu argumentando assim, pá, 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 pá. Na hora que eu voltei para o corpo, a decisão estava tomada. Mas, assim, eu era uma daquelas pessoas que eu queria ter quatro filhos, entende? Eu era meio mãezona, assim, né? Do meu irmão e tal. E, assim, puf! Então, eu estou dando um exemplo que eu vivenciei, mas quanto a outras coisas que a gente está, às vezes, numa condição e a gente se vê argumentando coisas... Esses argumentos não tinham aqui. Só que aquilo depois vai reverberar para cá. E aí fica uma coisa, assim, uma decisão que está tomada, não tem nada, não, entendeu? Então, isso é um exemplo, tá? Essa questão de filho, cada um tem as suas opções, mas no meu caso, tá? Era isso mesmo, não era o momento de ter. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Então, tem os dois lados, a projeção é muito rica por isso. E uma coisa agora também que é muito importante, nós estamos vivendo o confinamento, tá lá no Projeciologia, não é isso? Quer ver negócio de técnica projetiva? Fica confinado, né? E tá todo mundo doido para sair de casa. Então, aproveita que nós estamos com tudo para poder projetar, né? Porque está todo mundo doido para encontrar a gente, né? Então, vamos encontrar projetado, aproveita como alvo projetivo, né? E viva o IPC! Viva o IPC. O CIP agora mudou de nome, né? Eu sempre ainda estou ainda pegada ao CIP. Qual é o nome agora?
Curso de Projeciologia. Curso de Projeciologia.
É. Curso de Projeciologia e assim vai. Leia, olha, uma boa dica, hein? Quem quiser, começa a ler o Projeciologia, o tratado, capa a capa, hein? Sem preguiça. Vai lendo nesse período, porque a minha experiência é que a leitura desse livro, você está fazendo uma saturação mental, isso ajuda muito a gente se projetar. Então, quem quiser projetar, tem a dica. Aproveita e põe em dia as leituras e ainda começa a dar umas voltinhas por aí, que é ótimo nesse momento, né? Já na Europa, ninguém deixa a gente entrar, né? O brasileiro não está entrando, mas projetado ninguém, até onde eu sei, não está tendo barreira, não.
Opa! Opa, opa!
Voltou, deu uma congeladinha, voltou. Mas voltou.
É bacana os eventos projetivos, porque eles ajudam a gente a ver quem a gente realmente é, né?
Exatamente. Quem tanto a gente o nosso lado melhor, como as nossas imaturidades, fica tudo exacerbado.
É, então isso é bacana, porque aí a consciência ela se autorrevela para ela mesma, né? Muito bacana.
Não precisa esperar morrer, né? Porque quando a gente morrer, a gente vai ver quem a gente é, né? Tem aquele livro que eu adoro, que é o Voltei, né? Então, nesse livro ele fala, né? Que ele dessoma, morre, né? E aí ele fica impactado, porque ele não estava brilhando como ele achava que brilharia, né? Então, é bom que a gente não vai ter, a gente minimiza as decepções post-mortem, né? Porque realmente a nossa... o que eu sou é isso aqui. Nem melhor, nem pior, eu sou isso aqui.
Mas eu acho que o desafio da vida é a gente aproveitar as oportunidades para estar se melhorando mesmo, né? Sim, aproveitar sempre como um laboratório, mas de modo realista, né? Cair na realista. Real.
Por exemplo, tanto a vitimização e o realismo. Porque tanto aquela pessoa que se acha o máximo, está lá, né, furando o céu, é irrealista. E tem pessoas assim, né? E aí até a psiquiatria tem nome para isso. E tem o outro lado, aquela pessoa que tudo dela é ruim. As duas estão erradas. As duas são irrealistas. As duas estão fugindo de ver quem realmente são. A verdade é, nós somos, temos isso e temos aquilo. Então, falar de automaturidade, a gente olhar para nós e falar assim, bem, isso aqui, em termos da média, eu estou relativamente bem. Tá? Pensando que você vai melhorar, certo? Isso aqui, eu estou precisando melhorar. Quem é bom nisso aqui? Deixa eu aprender com essa pessoa. Né? Então, é esse realismo que a gente... Sem isso, a gente não vai crescer. A gente vai ficar no mundo da fantasia. Chega, né? Maturidade. Quem fica no mundo da fantasia é criança. Mas isso é natural. Ela está lá, coitada, aquele corpo que não é toda vulnerável. Ela tem que arranjar uma saída, até psíquica. Agora, o adulto, não. A gente pode enfrentar a realidade.
É, e a pessoa que quer evoluir também, né? Então, se a pessoa tomou essa decisão, ela tem que começar a dar o primeiro passo, como você falou, né? Fazer a primeira opção, né? Então, é esse o caminho que eu quero? Não é para amanhã, mas é um caminho, né? Eduardo, a gente ainda tem tempo para mais uma perguntinha. Nós temos aí algum painelista com pergunta?
Sim, a gente ainda tem mais uma pergunta aqui. De Agnes LM, pergunta o seguinte: a maturidade da TENEPS é a OFIEX? Qual a diferença da assistência delas, assim, entre elas, né?
Olha só, a TENEPS é você com seu amparador fazendo um trabalho de assistência às consciências, tá? Então, você vai doar energia durante 50 minutos, junto com o amparador, para isso. Quando você é OFIEX, ele geralmente é a partir de 20 anos da TENEPS, né? Então, quando você já tem uma maturidade, você cria uma oficina, o FIEX é oficina extrafísica. Então, é como se você já tem ali um ambiente, você criou um ambulatório. Então, antes, era uma... Vamos pensar assim, vamos fazer assim, bem metafórico mesmo, analogia, né? Um, você está lá, montou um acampamento, fechou. E você agora criou uma oficina. Você tem um ambiente instalado. Você tem um ambiente instalado para você fazer assistência. Então, com isso, você pode... Tem pessoas que podem ficar ali... Então, o professor Waldo comentava, né, que existiam pessoas que ficavam na OFIEX dele dias ali sendo tratadas. Então, você tem um ambulatório seu. Então, é um crescimento do processo da TENEPS. Mas se a gente pensar em termos de maturidade, pode haver coisas superiores ao FIEX que a gente nem conhece ainda. Então, tudo, evolução sempre pode. Igual a TENEPS, mas sério, assim, como a minha TENEPS está evoluindo? Ela está evoluindo? O meu trabalho? Como é que está a situação? Então, você vai vendo como você vai progredindo. E aí, daqui a pouco, você vai ter o seu FIEX, aí você vê quais os níveis de OFIEX tem, tudo tem nível, né? Tem o nível do TENEPS, depois vai ter o nível de OFIEX, tem o nível de esperticidade, tudo é nível. Porque a gente está sempre evoluindo, a evolução é infinita. Até o que nós sabemos, nós estamos sempre em processo de crescimento. Então, não pensa maturidade estática, isso é muito sério, não é estático. A maturidade é uma questão, momento, espaço, tempo, contexto. Nesse contexto, nesse tempo, minha maturidade é essa. Mas ela vai, ao longo do tempo, se a gente se investir no processo evolutivo, a gente vai ampliando essa maturidade. A gente pode marcar passo ou a gente pode acelerar. A Conscienciologia é uma proposta da gente acelerar, né? São um conjunto de técnicas, de teorias e práticas para quem quer pegar a rédea. Vamos andar mais rápido? Estou cansado já, né? Cansado de ficar aí, às vezes, a roda lá atolado, fazendo a mesma coisa, então vamos tentar fazer diferente? Conscienciologia é uma proposta, é um conjunto de técnicas e de conceitos para nos ajudar a tentar dar uma acelerada aí. É isso.
Eu acho interessante que no verbete você tem uma lista, né, com... deixa eu ver aqui, quantos? 65 atributos ou características que demonstram que a pessoa já atingiu um pouquinho de maturidade, né? Então, tem o item lá, paciência, responsabilidade, perdão, né? Bem bacana você... por exemplo, eu estava vendo aí a paciência, né? Você... compreender, ter uma inteligência contextual, né, de entender o momento em que você se encontra, né? Então, tem tarefa aí para gente, olha, não vai dar nessa vida.
Não dá. Não dá.
Pode, tem tarefa para essa vida, para a próxima, né? Mas se a pessoa tiver interesse em começar a estudar um pouquinho mais, você vai dar um curso sobre isso, né? Nesse próximo final de semana.
Isso. É um curso online, vai ser sábado e domingo pela manhã, de 9h30, então são um curso de 6 horas. Então, esse curso eu dava presencialmente, ele eram 2 dias inteiros, né? Mas a gente tinha práticas, trabalho de energia, agora a gente não está podendo fazer, mas a gente vai então fazer a parte teórica, né? A gente vai debater sobre isso. E o que eu acho interessante do curso é a gente justamente falar sobre maturidade. Né? Sobre esse ponto de vista da Conscienciologia e buscar criar esses parâmetros. Pois essa lista de 65 são parâmetros que eu encontrei. De tudo que eu já sei de Conscienciologia, que eu já estudei, eu achei esses parâmetros aqui. Verdade relativa de ponta. Pode ser que fale, olha, não é bem assim, depois a gente tem que pôr outros. Né? 65 é pouco, né? Deve ter muito mais. Mas é isso, a gente começar... Porque nós fazemos isso. Todo mundo. A gente sabe, ah, isso aqui é imaturo. Né? Ah, isso aqui é maduro. Só que a gente, muitas vezes, não se preocupa que parâmetro é esse. E esse parâmetro pode ter um monte de coisa, pode ter condicionamento, pode ter um monte de coisa, né? Então, na hora que a gente para pensar, a gente vai criar parâmetros cada vez mais... Não, qual é o parâmetro para dizer que isso aqui é maduro ou isso é imaturo? Que isso é uma criancice ou isso não é uma criancice? Então, a ideia é a gente fazer esse debate lá para a gente ir buscando, né, entendendo que esses parâmetros a gente vai construindo aí juntos, e cada um individualmente, mas também os consensos nos ajudam a gente a seguir nesses parâmetros.
E a gente vai começando também, imagino que deve ser muito bacana, a pessoa tirar uma fotografia hoje, né? Por exemplo, eu entendo hoje o que é paciência. A paciência, às vezes, eu tolero o outro. Isso não é paciência, né? Então, aí você vai começando a descobrir o que é o significado daquilo, daquela habilidade, né? Porque se a gente está com 20% de maturidade, a gente está no início da alfabetização, né? A gente está no jardim da infância ainda. Tem muita coisa para aprender, né? Comparando lá com o serenão, claro.
É por isso que eu faço a ideia de senso, né? Por exemplo, o senso de gratidão, né? Quanto mais, é sempre o processo crescendo. Então, tem pessoas que têm zero de senso de gratidão, pessoas ou ingratão, por assim dizer, né? Depois a gente vai vendo qual é o meu nível. E quanto mais a gente vai estudando e aprofundando, a gente vai vendo nuances da gratidão, né? Aquilo que, nossa, isso aqui, olha, isso aqui é muito mais sério. A gente vai ampliando a abordagem, aprofundando a abordagem. É a mesma coisa com tudo. É, a gente, isso é, se a gente está evoluindo, a ideia é essa. Não é uma coisa chata, porque a ideia é que a gente fique melhor. Quanto mais a gente evoluir, melhor. Porque o mundo pode ser, a gente vai chegar na imperturbabilidade, esse é o sonho de consumo, é a imperturbabilidade, né? Que o mundo caia, mas a gente consegue ficar imperturbável. Como é que a gente vai chegar lá? A gente tem que ter muito mais compreensão, a gente vai ter que denominar energia, mas não só isso, ter mais compreensão das realidades. Isso que eu vejo que é o caminho. E essa é uma forma, na hora que a gente fica pensando em maturidade e imaturidade, a gente vai começando a entender mais isso. Tanto para lidar, porque a gente vai lidar com gente imatura sempre. Porque a vida é isso, tem pessoas de vários níveis. Como é que a gente vai lidar com isso, né? Como é que a gente vai conseguir ser fraterno nessas condições? Então, tudo isso é aprendizado. Se a gente não parar para pensar, a gente não vai aprender nunca. Então, a gente tem que começar a aprender. Para a gente poder chegar, ficar imperturbável. Põe a meta. Imperturbabilidade. Essa é a minha meta. Quero ficar imperturbável. Aí, pode ter pandemia, pode estar tudo bem, estou de boa. A gente chega lá, né? Um dia a gente chega lá. Porque pandemias não existem outras, né? A gente vai voltar a nascer em outras vidas. 100 anos aparece uma, é maior, né? Então, a gente vai cuidar com outras pela frente.
O Sullivan Oliveira, ele perguntou qual é o verbete. O verbete é o top da automaturidade, Sullivan. Só você colocar aqui, a nossa equipe também vai colocar aqui um endereço da Enciclosapiens, é onde você consegue acesso a todos esses verbetes. E se você tiver interesse em se inscrever no curso, é na página da CIP, né, professora Adriana?
Isso. Na página da CIP você tem todas as informações.
Aqui a nossa equipe colocou, mas pode falar.
Não, estou falando que tem um livro, né, que é esse aqui, ó, Sensos e Contrasensos, que também tem a parte final do livro, eu termino o livro falando de maturidade, porque ciência é maturidade. É uma forma da gente estudando a maturidade. Porque maturidade é um mundo, pensa bem, um serenão, né? Então, o que, que eu falei? Como é que eu vou estudar esse mundo? Não consigo. Então, vou começar a cortar, né? E por partes. Não, ciência é essa. Nesse aspecto, gratidão, o que seria maturidade? Nesse aspecto aqui, autodoação, o que seria maturidade? E o que seria imaturidade? Então, eu tento mostrar essa técnica da gente ir, porque é tudo. A gente vai ter que começar a construir isso para a gente ir mais rápido.
E para comprar o livro é no site da Editares.
É Editares.
A editora da Conscienciologia. Editares, a nossa equipe também vai colocar aqui o link aí para vocês também poderem comprar o livro. Professora Adriana, nós já estouramos o tempo! Nós agradecemos demais a sua presença, o tempo voou, realmente sempre é um prazer recebê-la aqui, viu? Muito obrigada pela sua participação e eu espero que você retorne outras vezes.
Ah, eu que agradeço, é uma satisfação estar aqui com vocês, pode contar comigo, é só a gente marcar que a gente vem.
Ótimo, então boa noite, professor Eduardo Zag, boa noite.
Boa noite, Alessandra. Boa noite, professora Adriane. Boa noite a todos os painelistas. Até a próxima terça-feira, 21 horas.
Boa noite a todos também.
Boa noite, então, minha gente. Até a próxima terça-feira. Nós agradecemos toda a nossa equipe, agradecemos todos os painelistas que estiveram aqui com a gente. E terça-feira nós temos de novo um próximo painel evolutivo. Até lá. Tchau.